e nós conversamos neste momento com o Clair Kuhn, ele que foi ex-prefeito de 15 de novembro, também ex-vereador, ex-presidente da Emater, quinto suplente do MDB, e que agora, nos próximos dias, irá assumir uma cadeira na Assembleia, irá nos representar aí como deputado, né? O Clair, ele vai substituir o deputado Edson Brum, que será o secretário de Desenvolvimento Econômico. Clair, muito bom dia e conta mais para nós, né, para a gente aqui, para os nossos ouvintes de toda a região do Alto Jacuí, Alto da Serra do Botucaraí, sobre esse novo espaço que o senhor estará ocupando aí nos próximos dias. Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Planetária, da Rádio Líder. A nossa grande região, logicamente, todo o Alto Jacuí, mas em especial a minha terra natal, aí, a cidade de Espumoso, onde vocês estão sediados também. É, claro que é com grande, expectativa que a gente vinha esperando, quem sabe, acreditando nessa possibilidade. Muitas pessoas me diziam, nossa, mas tu foi o quinto suplente, tu fez 23 mil votos, praticamente, né? Foram 22.759 votos, e mesmo assim você não conseguiu. Tu vê como é difícil se eleger dentro da bancada do PMDB. Realmente, o PMDB tem uma nominata forte de candidatos, né? De nomes, já tinha 8 deputados, manteve os 8 na última eleição, e acaba também, por causa de ter nomes fortes, pondo alguns destes nomes a candidato a prefeito, né, em 3 cidades importantes do Rio Grande do Sul, não que as outras não sejam, mas cidades maiores, digamos assim, Rio Grande, Porto Alegre e Caxias do Sul. Tendo aí, então, o Fábio Branco em Caxias, aliás, em Rio Grande, né, eleito, Porto Alegre, o Sebastião Melo, deputado eleito, e também o Búrigo, então, que concorreu, era suplente, mas acabou não se elegendo. Sai estes dois, né, nós tínhamos já a saída da comandante Nádia, que era suplente, estava à minha frente, e então tínhamos apenas à minha frente o Beto Fontenelle, que acabou então assumindo após a eleição dos dois de prefeitos, né, no caso que eram deputados, com a saída da comandante Nádia, o Beto passou a ser o terceiro suplente e o quarto. E aí o governo do estado, logicamente, assume um compromisso aí de chamar alguém do PMDB para a secretaria, né, um compromisso, digamos assim, de seguir algumas linhas que o Sartori tinha deixado para melhorar a situação do estado, tirar da situação caótica, e o Edson Brum acaba assumindo, e o Clair, então, tem ascensão aí, provavelmente, nos próximos dias, né, com a posse para deputado na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e podendo, sim, representar a nossa região, tentar levar todas as expectativas destes 22.759 eleitores, independente destes, de todos os partidos, de todas as administrações municipais, de toda a população regional e também, por que não dizer, do Estado, porque a gente vai ser o deputado do Estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Clair, você sempre acreditou que poderia assumir uma cadeira aí como deputado?
Sim. Vendo a possibilidade que a gente via que o PMDB estava indo para colocar de 2 e quem sabe até tínhamos um quarto candidato vindo da Assembleia Legislativa, dos deputados que estavam titulares, mas quando 3 confirmaram de fato que eles iriam concorrer, a gente tinha uma expectativa muito grande, até porque a comandante Nádia, que era suplente, que estava à minha frente, ela tinha pedido seu afastamento do partido para mudar, no caso, de partido, e buscou mais uma vez a eleição dela junto à vereadora em Porto Alegre, tanto que se elegeu a vereadora em Porto Alegre com uma votação expressiva. Ela é uma pessoa extraordinária, então não é porque saiu do partido que a gente vai falar uma coisa diferente. E aí as expectativas foram sempre ampliando, né? E quando o governo do estado convida, né, deputados do MDB, ele mostra também que o MDB tem um quadro administrativo, né, político-administrativo muito forte, e tem, através deste quadro político-administrativo, condições de ajudar o Estado a sair da situação que se encontra. Então, realmente, sim, Luzia, eu sempre tive a expectativa, a confiança e a fé muito forte. Alguma coisa, assim, no meu íntimo dizia, eu vou chegar lá. E os meus colegas de trabalho, lá em Brasília, quando estive em Brasília, que estão ligados à linha política também, diziam, Clair, eu me admiro da tua persistência, da tua fé em acreditar. E eu disse, olha, as pessoas têm que ter fé. Se é uma coisa que ninguém pode tirar de nós, é a esperança e a fé. E eu acho que muito essa positividade, quem sabe, ajudou a mover o mundo aí para chegar nesse momento que ainda não chegou, vai chegar nos próximos dias, né?
Com certeza. Clair, contando um pouquinho da tua história aqui para os nossos ouvintes, né? Você nasceu de uma família de agricultores, filiado aí ao MDB desde os 18 anos, se formou em educação física, começou aí o movimento na política, né? A emancipação do seu município lá em 87, foi vereador, prefeito, inclusive vice-presidente da FAMURS, né, que é a Federação das Associações de Municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, qual que vai ser o teu maior objetivo agora, possuindo essa cadeira, né, como deputado, nos representando. Você vai trabalhar por o quê? Por mais assistência no nosso meio rural, com a permanência dos jovens no campo, né, a situação que a gente se encontra é muito delicada nesse momento, né, ano passado, em 2020, nós fomos todos acometidos por a pandemia da Covid-19, e eu sempre digo que o Rio Grande do Sul, ele sofreu em dobro, porque a gente veio de uma forte estiagem no ano passado, né, então qual o teu planejamento, quais os teus objetivos para serem alcançados agora, nesse tempo que você estiver nos representando?
Bom, Luzia, primeiro é isso que você disse, eu vou estar representando a todos vocês, né, e nesse momento de eu representar a todos vocês, o canal de comunicação com o Clair, com a equipe que vai estar trabalhando, com o gabinete do Clair, o meu número do celular é o mesmo, desde que eu tive o meu primeiro celular, né, isso mostra um pouco a minha linha, as pessoas que tinham o meu número continuam tendo. Eu acho que, de repente, a gente não vai conseguir responder tão rapidamente quanto a gente respondia, porque toda noite eu sentava no meu birô aqui e dava os retornos para todas as pessoas, mas eu quero continuar dando esses retornos. Preciso, principalmente nesse momento de pandemia, de dificuldades, as pessoas têm que utilizar as mídias digitais para conversar com o deputado Clair depois. E não é só conversar, é sugerir, é indicar, é propor, é puxar a orelha do deputado, porque a gente tem que ter, às vezes, e eu sempre tenho dito, Luzia, por todos os lugares que eu passei, a vitória de uma pessoa, quando chega, ela é pessoal também, mas ela não é minha, ela é de toda uma região, ela é de todas as pessoas que votaram. Então, essas pessoas têm que ter o direito de opinar, de cobrar e também de sugerir. Isso vai acontecer. A bandeira principal, sim, eu, quando fui prefeito aqui em 15 de novembro, quando era vereador em 15 de novembro, eu comecei, por uma coincidência, a pensar assim, nossa, eu sou vereador, né? Com 78 votos apenas na época, a primeira vez que fui vereador. Mas eu tenho que fazer a diferença. Como eu posso fazer a diferença? E eu olhei para a minha cidade, que a gente tinha ajudado a correr para emancipar, através da juventude, apoiando na época o seu Lotário Timo, no Guindes e tantas outras lideranças, né? E eu pensei, olha, nós somos agrícolas, nós não temos uma empresa grande, uma indústria grande, nós vamos trabalhar fortemente a agricultura. Até porque a minha família estava na agricultura, inicialmente quando eu nasci lá em Espumoso, em São José, mais especificamente, né? Hoje é Alto Alegre. Depois viemos para o interior de Birubá, em linha 5, e nós não tínhamos luz elétrica. E eu ali com meus 7 anos de idade vi o quanto minha família sofria por não ter a luz elétrica. Por exemplo, meu pai e minha mãe, os meus outros 3 irmãos, eles tinham que sair de casa, ficar na casa dos tios em Birubá, ou na casa dos tios em Selva, ou até teve um que ficou aí em Tapera um período. Então, nós estamos pensando nisso naquela época, e eu disse, olha, eu preciso fazer política pública para que as famílias tenham condições de manter os filhos perto, né? Minha mãe tinha uma angústia muito grande com isso, manter os filhos perto e eles terem oportunidade de ter renda. E aí, eu comecei a trabalhar com a Imater, na época de vereador, aqui em 15 de novembro. Isso me abriu, e conhecer a Imater foi extraordinário, conhecer o trabalho que ela tinha. Conhecer o trabalho que as cooperativas tinham aqui de assistência técnica, especialmente aqui na nossa região, o município é Cotribá, hoje já tem várias outras. Então, eu senti que eu podia fazer, através da agricultura, um mandato que desse resultado. Consequentemente, isso foi se aprimorando e ampliando até eu virar prefeito. Quando eu viro prefeito, eu já era vice-presidente estadual do PMDB também, né? Com o já falecido, saudoso, hoje o Ípsen Pinheiro. E aí o Sartori era para ser nosso candidato. Mas aí como é que tu constrói uma candidatura de um cidadão que estava com 2%, quando ele nos exigiu que cada um de nós concorresse a vereador, aliás, a deputado também? Eu nunca vou esquecer quando eu disse para ele, mas Sartori, como eu, numa cidade pequena, né, claro que eu tenho vontade, mas como eu, numa cidade pequena, vou fazer para ajudar, é muito pouco eleitor. E eles colocavam, bom, se eu tenho 2% e vou ajudar e quero ajudar o Estado, vou botar meu nome, eu gostaria muito que vocês também, se tem 1.000 votos na cidade, ou 50.000, ou 150, botem, vamos todos abraçar essa causa pelo Rio Grande. E foi aí que eu abracei a causa na primeira eleição, e quando eu chego com 13.000 votos, digamos assim, O Sartori, que era prefeito comigo, só que uma cidade grande de Caxias, eu de 15 de novembro, a gente se conhecia muito, por ações de política e de conversas administrativas. O Sartori me convida, então, para ir para a presidência da Emater, que, aliás, parecia muito ilógico por muitos que o presidente da Emater seria um professor de educação física, mas eu tinha a experiência do dia a dia, do chão, digamos assim, da lavoura, do chão da estrevaria, a gente fala aqui, do chão do curral, né? Porque eu sabia como é que minha irmã estava lidando, como é que minha família tinha lidado no interior e qual seria a necessidade. E outro, o Sartori disse assim, Clair, tu é um professor de educação física, tudo bem, tu trabalha na área da saúde, mas a tua gestão como prefeito, você trabalhou muito como gestão, e a Emater precisa de gestão, a Emater tem que ficar em pé e precisa de gestão, e foi o que a gente fez. E aí, tu sai da Emater com um bom trabalho, focado na agricultura, agricultura familiar, para dar resultado, Luzia, lá no meio rural, para ter quantidade de comida e qualidade de comida suficiente para sustentar quem vive na cidade que não tem como produzir. Porque lá na cidade tu precisa de comida. Tu precisa de comida de alta qualidade, sem agrotóxico, ou com o menor número de agrotóxicos possíveis. E aí a Emater se baseou nisso. Porque tu precisa também dos defensivos agrícolas para produzir um alimento que tenha condições de ter sua produtividade garantida para sustentar todas as, digamos assim, as bocas brasileiras, que ainda muitos, quando estive em Brasília, estão desnutridos no Brasil e precisam de mais comida. Então, eu acho que sempre, quando o deputado ajuda a agricultura, em especial a agricultura familiar, que leva 70% da comida que é consumida nas cidades, leva essa comida para as cidades, você não está só ajudando o agricultor da agricultura familiar, você está ajudando a sociedade num todo, garantindo segurança alimentar para todas as famílias e que não tenha nenhuma família desnutrida no Brasil. Então, esse sim, agricultura familiar, a assistência técnica, seja ela pela Emater, pelos sindicatos, pelas cooperativas, o deputado Clair vai trabalhar forte para fortalecer estas parcerias e, quem sabe, ser um elo de ligação para fortalecer isso, né? E também, não dá para deixar de falar, e vai ser assim, uma das ações prioritárias agora, em virtude da pandemia, é entrar na Assembleia e tentar ver o que eu posso fazer para ajudar na saúde, né? Para ajudar neste momento, o que nós podemos fazer para ajudar a ter mais leitos, quais são as ações, eu tenho algumas ideias que quero conversar com a bancada, mas é tão importante, veja bem, que se nós não tivermos agora uma ação imediata e focar nisso, todo mundo, que tem que parar com esse ranço de, ah, é de esquerda, de direita, esse estava errado, aquele estava errado, não é momento agora de nós descobrir quem estava errado e quem estava certo. É o momento agora na área de saúde de dizer, olha, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer para ajudar. Se todo mundo tiver este pensamento, eu tenho certeza que rapidinho nós vamos desburocratizar algumas ações, né, e vamos ter novamente as condições de ter os leitos necessários, as condições de vacinar toda a nossa população. Enfim, eu acho que é por aí que vai ter o foco. Mas também sou professor, Luzia, e eu acho que o professor tem que ser valorizado não somente na questão salarial, mas na questão de ter agora, essa nova fase que nós estamos vivendo, preparo para poder atender os anseios dos jovens com a questão tecnológica, né? Nós temos que ter aí um avanço tecnológico na sala de aula e o professor tem que estar preparado para isso. E o professor não vai conseguir se preparar por conta. Então, o Estado, a União e os municípios têm que conseguir alcançar essa ferramenta de preparo aos nossos professores para acompanhar os novos tempos que nós vivemos também. Muitos deles já estão preparados, até muito bem. Mas eu quero reforçar. Quem tiver, parabéns. Mas quem não tiver, tem que ter a condição de se reforçar e poder ter essa estrutura à disposição.
Perfeito, Clair. Eu até ia te perguntar, né, e concordo muito com isso que tu disseste agora há pouco, que não é o momento de a gente achar culpados. Não adianta culpar o prefeito, culpar o nosso governador, culpar o presidente do Brasil. Acho que cabe a conscientização de cada um fazer a sua parte e se cuidar nesse momento tão delicado, né, que nós estamos na pandemia. Mas eu queria aproveitar e dialogar contigo, qual a tua opinião, qual a tua visão a respeito, né, das atitudes que estão sendo tomadas no nosso estado e também a nível de país. Aqui a gente teve, o nosso governador adotou o sistema de congestão, né, que permite esse, digamos assim, esse compartilhamento de responsabilidades com os prefeitos, com os gestores municipais, e acredito que isso é algo positivo, né, através da nossa democracia, isso permite esse sistema de congestão. Mas na quinta-feira a gente já teve, né, o anúncio, o pronunciamento novamente do governador, que todo o Rio Grande do Sul está, de fato, né, em bandeira preta nessa semana. Então, qual a tua visão? A gente sabe que né, precisa-se aí discutir mais sobre como, quais medidas adotar na pandemia. Acredito que um sistema de fiscalização mais intenso, né, com cobrança de multas seria o principal, porque acredito que a contaminação do coronavírus, não sei se tu concordas comigo, mas ela não está lá no comércio, né? Os nossos comerciantes estão sendo, sim, muito prejudicados e precisa render, né? Precisam pagar impostos, né? A máquina pública, ela, de certa forma, ela deve continuar, né? E como que isso vai ocorrer? Então, eu acredito que precisa se discutir mais sobre a pandemia e sobre as medidas de enfrentamento à crise. Qual o teu posicionamento?
Olha, perfeito. Na minha situação pessoal e também na situação política, eu tenho pessoas da minha família que eu falei agora há pouco, ainda estão na atividade leiteira no interior, na agricultura, né? Eu vejo que o caminhão do leite, o motorista tem que chegar lá, ele tem que poder retirar aquele leite, tem que levar a empresa, ela tem que estar na frente industrializando esse leite, né? O mercado tem que estar botando esse leite à disposição e a pessoa tem que ter o acesso a esse leite, porque senão não vai ter a comida. Estou usando o exemplo do leite e isso serve para toda a cadeia alimentar, que na base de tudo se fala em alimentação. Nós temos que ter alimentação chegando. Bom, assistência básica. Então, quer dizer, as questões básicas não podem deixar de funcionar. Agora, não pode deixar de olhar para quem não está conseguindo trabalhar, para quem realmente não pode fazer o evento, para quem não pode fazer a festa. Essa pessoa, a área aí de cultura, de eventos, ela está extremamente prejudicada, e não foi 15 dias, um mês, ela está um ano parada. E aí, como é que um pai de família que dependia disso, né, de colocar instalações, de colocar pirâmides, quer dizer, o cara que batia a estaca, como é que está? Onde que ele está? O que está acontecendo com ele? Então, eu quero chegar junto ao governo do estado e poder propor algumas ações que, de repente, a gente consiga ser mais enérgico, muito mais enérgico, quem está descumprindo as orientações. Mas com quem cumpre as orientações, mercados, empresas, indústrias, enfim, restaurantes ou bares, quem cumpre as obrigações, né, de ter lá o álcool gel, a máscara, o aferidor digamos, de febre ou não, de temperatura, ela tem que ser considerada um cidadão que está cumprindo com tudo, portanto, ele pode estar trabalhando. Claro que, nesse momento, a gente tem que entender que o governo, de repente, ele tirou a questão da cogestão por estar vendo alguma coisa que a gente não estava conseguindo enxergar, quem sabe em alguns municípios, né? Que era aquela grande dificuldade e que tinha essa onda que está vindo agora, que não foi provocada, que fique claro, que não foi provocado pelo empresário, pelas pessoas que trabalham na empresa, que não foi provocado pelo cara do bar, do restaurante, ela foi provocada, não foi provocada pelo governador, nem pelo prefeito e nem pelo presidente da República. Ela foi provocada por nós, quem sabe, que não cumprimos as regras. Eu, tipo, falando com a minha família ontem aqui em casa, o que a gente fez, quem sabe, que não cumpriu totalmente as regras? Bom, a gente acabou não viajando, a gente acabou não indo para a praia, a gente acabou... Mas quem sabe o que nós fizemos? Não é culpar também o cara que foi ou não foi. Agora é hora de dizer o seguinte, bom, para tudo e não se faz mais aglomeração, não se faz mais essa disseminação enfreada como se não tivesse nada. A doença existe e ela só tem uma forma de parar, é a imunização através da vacina para todo mundo. Então, aí que está, nós temos que sentar, deputados, área da saúde, área de pesquisa, prefeitos, governadores e o presidente da República e os ministros, enfim, e essas cabeças pensantes que estão hoje com a responsabilidade de achar uma saída, não começar a botar o dedo no nariz um do outro, e sim dizer, olha, eu posso contribuir com isso, como os empresários já estão fazendo. Olha só, os empresários estão dando exemplo para nós. Eles estão chegando dizendo, olha, eu vou comprar as vacinas, eu tenho condições de comprar vacina para ajudar o Estado, o município e o governo federal. E aí eu me acho quase que impotente quando enxergo que alguém proíba isso, né? Porque, vai ter fulano primeiro, ciclano primeiro, mas se tu autorizar os prefeitos a comprarem, os empresários a comprarem, bom, tu vai ter uma grande convergência para o mesmo lado. Tá, mas o que, que falta para ter vacina, para ter a condição de produzir? Eu não sei, as empresas, quem sabe que produzem vacina, elas não estão conseguindo produzir o suficiente, certo? Mas, no momento que elas tiverem a garantia que vai ter a compra, que vai ter o recurso, e elas já sabem que vai ter, elas vão poder botar mais pessoas para produzir, a inteligência da empresa vai produzir mais e com mais eficiência, mais rápido, quem sabe, botando os insumos, é focar ações para que isso possa acontecer. Então, eu te digo assim, eu sou um municipalista nato. Se você puder deixar, quanto mais responsabilidade aos prefeitos, prefeitos responsáveis também, né? Quando o prefeito não é responsável, bom, aí tem que ter uma interferência. Mas deixar a responsabilidade dos prefeitos, porque o cidadão vive no município, né? As coisas acontecem no município. Então, eu sou municipalista. Eu acho que o município tem, sim, ter o poder de poder ajudar na conversa. Mas, às vezes, você tem que olhar para frente e poder assumir algumas responsabilidades, que eu vejo também que, quem sabe, alguns não assumiram as responsabilidades que tinham que ter assumido, senão, com certeza, nós não estaríamos no problema que nós estamos hoje. E aí digo, bom, onde eu errei? Não onde o Pedro, não onde a Luzia errou. Onde eu errei? Se cada um olhar onde eu errei, nós vamos parar de errar e vamos seguir para frente com uma postura diferenciada.
Perfeito. Clair, eu agradeço, né, a tua participação, a tua disponibilidade em conversar com a gente nessa manhã e te parabenizo, né? Acho que é uma luta que tu persistiu e muito se dedicou, merece essa oportunidade, né, de lutar por uma política melhor. A gente percebe isso na tua fala, né, na tua entrevista, e acho que a gente fica muito feliz também de ter um representante atuante, né, por mais tempo lá, ocupando uma cadeira que nos represente. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, que você faça um bom trabalho, né, e tenha sucesso, tenha êxito aí na tua gestão também.
Obrigado, Luzia, obrigado a todo o sistema das duas rádios aí que fazem a vinculação dessa entrevista. Mas eu quero aproveitar a audiência de vocês e agradecer a cada um e a cada uma que acreditou no Clair, foi lá e votou, mas também a cada um e a cada uma que trabalha um dia a dia, constrói as cidades espumosas, as cidades da região, querem o bem-estar das nossas comunidades. Agradecer muito a cada um de vocês que acreditam e, como eu, querem que as coisas melhorem. Então, vou me colocar 100% à disposição, eu vou estar aqui do ladinho, sou o deputado da região, quero muito, muito, muito mesmo ver as ações nossas, não as minhas, mas ações nossas conjuntas dar os resultados positivos, nós podermos melhorar essa questão da pandemia, termos renda, qualidade de vida, segurança para a nossa região, rodovias em condições. A nossa região merece e o Estado do Rio Grande do Sul merece. Parabéns a vocês, porque é vocês que chegam lá. O Clair simplesmente vai ser, quem sabe, a lança que foi lançada para chegar lá. Mas quem chega foi o braço que me lançou, tá bem? Forte abraço a todos, muito obrigado. Fico sempre à disposição.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.